sentido. E aí houve uma grande movimentação já ontem para resolver esses problemas. O que que o Ministério da Agricultura já fez? Em abril, levando em conta essas mudanças de protocolo lá na União Europeia, já teve duas portarias para corrigir essas eventuais dificuldades que o Brasil enfrentaria. Então, a expectativa, segundo o próprio ministro André de Paula, é que o Brasil, nessa próxima avaliação, que vai ser feita em cadeia e por etapas, já volte a estar habilitado. Os setores também se disseram surpresos, mas afirmaram que o Brasil segue tendo um grande destaque internacional nas exportações, com protocolos muito rígidos. Eu não sei se a gente já tem no ponto, vou pedir aí então para a produção em São Paulo, inclusive o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, do Republicanos, ele disse aí que foi um baque para o Brasil essa primeiro boicote aí dos nossos produtos por parte da União Europeia, mas disse que sim, até 3 de setembro, os produtos todos vamos estar seguindo as novas regras da União Europeia. Será que a gente consegue ouvir?
O produtor rural brasileiro não tem um dia de paz. É uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia, para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos, com certeza, todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que, sem dúvida alguma, nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
O governo brasileiro foi muito nessa linha do que disse o deputado Pedro Lupion em uma nota divulgada pelo Ministério da Agricultura. O Brasil disse que vai seguir sendo um dos grandes produtores do mundo e que todas as novas regras vão ser sanadas até 3 de setembro.
É, assim esperamos, meu caro Brian Valente. Muito obrigado pelas suas informações. Agora 4 horas e 20 minutos. Lideranças empresariais do Brasil e dos Estados Unidos se reúnem em Nova York para discutirem o futuro da relação industrial entre os dois países durante o Brasil US Industry Day, promovido pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com a US Chambers of Commerce. O Guilherme Ravache, colunista da TMC, segue em Nova York e traz agora mais detalhes para a gente.
Brasil Week, Semana do Brasil, em Nova York, discussões sobre infraestrutura, saúde e até segurança, temas que tiveram presentes nos debates por aqui, no encontro da CNI, também muita conversa, muita discussão sobre como aproximar Brasil e Estados Unidos, gerando mais negócios para os dois países. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, ele lembrou que o Brasil é visto no cenário internacional, né, como um país amigável e disponível para negócios, mas acrescentou que é essencial evoluir no quesito segurança jurídica, ainda mais em ano de eleição. Então, eleições é outro tema que está presente nas conversas, bastante presente nas conversas, como lembrou o Ricardo Alban da CNI.
E essa característica, essa história do Brasil, torna ele um país confiável. Precisamos, obviamente, fazer um dever de casa, de regulamentação, de tornar um ambiente mais seguro de negócio, de termos uma maior segurança jurídica. E, obviamente, não podemos nos iludir, estamos vivendo um ano eleitoral. Em um ano eleitoral, sempre os processos sofrem outros tipos de influência. E cabe a nós, setor privado, junto com os setores privados, os demais parceiros, como os Estados Unidos, que possamos ajudar a construir essa segurança, esse ambiente de negócio mais favorável.
CNI, a indústria cria, a indústria é mais Brasil.
E nós seguimos juntos aqui no Link TMC. Tomás, o meu computador deu um pequeno probleminha, o senhor pode continuar aí, por gentileza?
Primeiro agradecer o nosso Guilherme Ravache, direto de Nova York, acompanhando esse evento tão importante. E agora a gente vai para o noticiário local, os nossos repórteres, como a gente costuma dizer, correndo para o estúdio, trocando a redação pelo estúdio, em todas as nossas praças, noticiário local aqui no Link TMC.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube @TMC News BR.
de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
É hoje, logo após o Esportes TMC, Copa do Brasil, Coritiba e Santos.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Eu sou Brian Valencio e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui. Estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angelis Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar para lá, de lá para cá, liga para um.
Sempre em busca das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armato.
Angelo, a gente traz informações também, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
100.3.
Quem sabe escutar, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC.
Quatro horas e 27 minutos, 4:27, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Sou Brian Valencio e sigo por aqui, te fazendo companhia até a hora que o Esporte TMC chegar, para tomar conta do nosso estúdio, com todos os detalhes do jogo de hoje. Curitiba recebe o Santos, e aí, Neymar vai ou não vai para a Copa? Hoje pode ser o último jogo teste para decidir se o Neymar vai compor a nossa seleção brasileira entre os 26 convocados. A gente vai saber, claro, na segunda-feira, com transmissão aqui da TMC, os convocados para a Copa. Mas hoje pode ser o último grande jogo, a última grande oportunidade do Neymar. E todos os detalhes dessa partida você confere, claro, no Esporte TMC, a partir das 5 da tarde. Temperatura estável na casa dos 22 graus. A gente atualiza que a Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente a vereadora Irmã Ramos Ferreira, conhecida como Irmã da Saúde. A parlamentar é investigada por supostos crimes contra a administração pública em Matinhos. Irmã já havia sido denunciada, inclusive houve buscas e apreensões no gabinete dela lá em Matinhos, pelo crime de concussão, popularmente conhecido como rachadinhas. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após denúncia feita por uma servidora pública e agora a vereadora está presa preventivamente.
Faltam 29 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, 4h30, Donald Trump e Xi Jinping discutem nessa semana um possível corte de tarifas sobre cerca de $30 bilhões entre produtos ou em produtos entre os Estados Unidos e a China. A ideia é facilitar o comércio de itens considerados não sensíveis, como energia e agricultura, enquanto áreas estratégicas ligadas à segurança nacional continuam com restrições e taxas elevadas. A negociação marca uma mudança importante no discurso de Washington. Durante a visita a Pequim, o governo Trump agora tenta buscar um equilíbrio comercial sem exigir que a China mude o seu modelo econômico. É uma mudança, mas acho que desde o ano passado já existe essa tendência de redução de tarifas entre os dois países. É que o discurso do Trump às vezes não combina com essa tendência, Alvarez.
Na verdade, o Trump perdeu na justiça. A justiça americana proibiu as tarifas, né? Aquelas altíssimas já nem podem ser praticadas. Agora vai, também está dizendo que os 10%, que era o básico dele, não é permitido. Então, na verdade, né, a grande questão aqui é que o Trump está indo para a China meio que de cabeça baixa. Ele não baixa a cabeça, a gente conhece, ele tem um nível de autoconfiança excessivo. E dificilmente baixa a cabeça, mas a China está recebendo por cima. A China está percebendo algo que vem sendo dito de maneiras diferentes pelo governo chinês, percebendo que os Estados Unidos estão perdendo potência. O Trump está tirando a força dos Estados Unidos e a China vem comendo pelas beiradas ou pelo centro também, formando alianças na Europa, na América Latina, se aproximando de outros países. E o Trump está indo lá agora numa desvantagem terrível. Ele tem necessidades imediatas para resolver nos Estados Unidos. Ele tem uma eleição de meio de mandato, ele tem a economia indo mal e ele disse que não vai fazer nada agora com relação à guerra, mesmo que a economia esteja sofrendo por isso. Então ele está cheio de problema e o Xi Jinping já demonstrou que, olha, eu vou esperar um pouquinho, porque daqui a pouco esse daí vai passar, o Trump passa, vai entrar outro e o Xi Jinping vai continuando. Ele já está em terceiro mandato e tudo indica que vai muito bem. É um presidente que está dando um resultado muito bom para a China. Então é quase que uma visita de virada de jogo para a China dizer: olha, esse aqui já veio outras vezes, já o recebemos muito bem, mas agora vamos receber bem, como sempre. Claro, a importância americana continua, mas no seu devido lugar. Trump vai merecer o tratamento que ele deve ter e não mais vai ser a China precisando, pedindo ou se esforçando para convencer Donald Trump, não. E eu lembro aqui, Tomás, que em 2016, quando o Trump despontou lá nos Estados Unidos, o próprio Xi Jinping disse o seguinte: olha, se um líder imaturo lançar o mundo no caos, a gente já sabe quem é que está criando esse caos, a culpa de quem terá sido. Né? Ele falava dos Estados Unidos elegendo o Trump, que ele via como líder muito imaturo. E assim o Xi Jinping continua vendo o Trump, é dessa maneira que ele vai recebê-lo, torcendo para que esse governo acabe logo. Mas, por outro lado, como a gente já vem acompanhando análises de economistas, análises de várias maneiras, né? O Trump está entregando o mundo para a China. Se havia uma preocupação de que os Estados Unidos deixariam de ser a grande potência do mundo, parece que historicamente a gente pode ser que um dia venha afirmar que foi agora, nesse momento, e essa visita pode ser o marco da virada de jogo em que a China se torna de fato o país mais importante, a potência maior do mundo. Isso está acontecendo e aparentemente essa visita vai refletir isso.
Bom, olha, a gente volta a falar aqui, né, sobre a denúncia do Intercept, que mostra que Daniel Vorcaro pagou 61 milhões de reais para o filme do Bolsonaro, Dark Horse, né, que conta basicamente a história da facada, né? E a gente trouxe o áudio, o próprio áudio do Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro, pedindo uma ajuda ali pro Daniel Vorcaro, inclusive para pagar os atores, o diretor, toda a produção e tudo mais. Inclusive com áudio, né? Provando isso. E a gente tá aguardando, tá? A TMC aguarda a fala de Flávio Bolsonaro, que está agora na sede do PL em Brasília. Nossa reportagem tá lá aguardando. Estão com ele o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL, deputado Rogério Marinho. Então a gente aguarda essa resposta do Flávio Bolsonaro, que, como eu disse, segundo uma reportagem do Intercept Brasil, diga, pode falar.
Não, eu quero trazer uma conta aqui. A gente trouxe o número, a reportagem do Intercept nos fala em 134 milhões
no total
de um acordo em 14 parcelas para financiar esse filme. Eu fui buscar aqui, fiz um levantamento rápido aqui, mas com fontes boas para a gente poder ter uma comparação. O filme Dark Horse custou 134 milhões, ele custou aproximadamente 26 milhões de dólares. Vocês sabem que produção brasileira custou 26 milhões de dólares? Alguém sabe dizer qual foi a outra que custou? Vocês têm noção? Nenhuma. Simplesmente nenhuma. Não temos esse histórico. Não temos histórico de um filme tão caro no Brasil. Os nossos filmes giram na casa dos abaixo de 10 milhões. O Agente Secreto foi pouco mais de US$1 milhão.
Isso que eu ia
falar. O filme que foi pro Oscar lá, com 4 indicações. Nós estamos falando de um filme que custou 26 vezes mais, ou vezes mais, do que o Agente Secreto. Quer dizer, só com o dinheiro do Daniel Vorcaro. Então, é para o cinema que foi gasto esse valor? Aí a pergunta vai ter que ser feita pela Polícia Federal. Quem é? Para onde foi esse dinheiro? O Jim Caviezel ganhou quanto? Ganhou mesmo que o Leonardo DiCaprio?
Eles não divulgaram.
Na produção que foi pro Oscar também?
Eu também procurei, não foi divulgado o cachê do Jim Caviezel. Eu dei uma olhada aqui, realmente não diz quanto custou. Mas só de comparação também, olha, o custo do Ainda Estou Aqui, por exemplo, foi de 45 milhões de reais, né, para fazer o filme. Tá aqui, ó, o custo de produção.
Não.
Não, sai isso mesmo.
Não. Ainda Estou Aqui, milhão de dólares.
Ah, mas
um pouco mais de 1 milhão.
Será que só com isso?
Eu acho que
gente,
isso não,
mesmo.
O Alvarez. Mas
é
7 assim...
milhões de reais, é 1 milhão e pouco. É 7 milhões de reais. O Brutalista, que foi um outro filme que concorreu, pra gente ter noção aqui, custou 10 milhões de dólares.
Eu tô
falando de 1 milhão de dólares, né? Do Ainda Estou Aqui. 1,3.
Tá. Ainda assim, né?
Então, assim.
Barato, mas.
É muito discrepante, gente. É muito discrepante.
A questão aqui já é, tipo, eu entendi onde você quer chegar, Alvarez. Será que o filme custou tão caro?
Mas não chega
a
136 milhões, gente. É. Não tem comparação.
Como pode ter custado tão caro esse filme?
Exato. Para efeito de comparação.
Que não é um
também...
filme de arte, que é um filme que a única coisa que tem, aparentemente, trouxe dois talentos de fora e que custam caro.
Você citou aí o Brutalista.
134 milhões de reais é uma produção. Muitas produções. Ó, o Conclave, outro filme que foi lá pro Oscar, 20 milhões. É menos do que esse orçamento que tá vindo só do Vorcaro, segundo a reportagem do Intercept Brasil, tá? A gente tem que ir.
Claro,
a Polícia
claro.
Federal precisa confirmar isso. Estamos falando aqui com base no que está sendo divulgado. Ainda espero uma confirmação de uma investigação oficial. Mas o áudio dá sinais
parece,
nessa direção.
Me parece que há também algum tipo de investigação em relação a movimentações financeiras e não apenas o áudio, porque o áudio simplesmente é um pedido, mas me parece, eu não li a matéria ainda, parece que a matéria traz também algum levantamento em relação ao depósito ser feito, ao dinheiro, à movimentação desse dinheiro. E se o pedido é de mais 61 milhões, é porque o filme, claro, custou mais do que 61 milhões. Não sei se chega nos cento e poucos aí citados pela produção, mas certamente 61 é só uma parte do orçamento desse filme.
O que está confirmado aqui é o seguinte: segundo o Intercept, pelo menos 61 milhões foram pagos entre fevereiro e maio de 2025. O valor total negociado que foi pedido chegaria a 134 milhões de reais. Mas ainda não tem evidência, segundo o site ainda não encontrou evidência de que todo esse dinheiro teria sido repassado. O que é certo é que foram repassados pelo menos 61 milhões. E que é um orçamento absurdamente maior.
Então, tem uma notícia
maior
do jornal, o jornal Globo, a Malu Gaspar, repórter do Globo, foi atrás, ela conseguiu confirmar um outro repasse aí, que é do Banco Master, segundo o jornal Globo, pagou diretamente a Entre Investimentos 2,3 milhões de reais em 2025. Uma empresa que teria sido utilizada para repasse de dinheiro entre Daniel Vorcaro e a produção do filme Dark Horse. Então, assim, mesmo que seja um valor muito menor, esses 2 milhões, o que o Globo está nos mostrando aqui, essa matéria do Globo, é que houve um repasse, né? É mais uma fonte de confirmação de que houve repasses. Quanto foi realmente Maiara 61? Mais do que isso, 134, 61 milhões já é mais do que muito filme que concorreu ao Oscar lá de Hollywood.
Exato.
Então já é uma mega produção.
Sem dúvida.
A questão é, o que foi feito com isso? Como é que esse dinheiro circula? Não é tão simples assim. Precisa ter uma investigação. Isso aí me parece óbvio. Tem que ter uma investigação. Principalmente se Flávio Bolsonaro, sendo senador, agora é candidato ou pré-candidato à presidência da República. Nós precisamos saber o que aconteceu. O brasileiro, a população do Brasil, tem o direito de saber o que fez esse pré-candidato, próximo a ser candidato, com relação ao dono do Banco Master, o criminoso Daniel Vorcaro. A gente precisa saber.
4:40, já que estamos falando de filmes,
lá vem.
Não é bem o assunto, mas a gente permanece aí com a Sétima Arte como pano de fundo, deixa de ser pano de fundo para ser o assunto agora. A Associação Brasileira de Críticos de Cinema divulgou uma nova lista com os 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos, 10 anos após a primeira edição. A seleção reúne produções clássicas e modernas, como Cidade de Deus, Central do Brasil e Ainda Estou Aqui. Segundo a entidade, a atualização traz mais espaço para obras dirigidas por mulheres e cineastas negros, refletindo mudanças no olhar sobre o cinema nacional. A votação envolveu 180 críticos de cinema e analisou mais de 1000 produções brasileiras, entre curtas e longas metragens. Curiosamente, o agente secreto não aparece em último, é que o ranking traz a ordem cronológica.
É.
Então, o agente secreto é o centésimo da lista, porque é o único de 2025. Antes dele vem Ainda Estou Aqui, porque é de 2024.
Eu já pensei que era você criando aí que ele estava em último,
não,
que você não gosta dele, eu também não.
Pelo contrário, eu tô corrigindo aqui.
Eu vi, você corrigiu aí, né?
Quando vi a lista que o agente secreto estava em centésimo, né? Falei, lá vem os dois me incomodar agora, porque acharam 99 filmes melhores que o agente secreto. Mas não, ele tá em centésimo por causa da ordem da data de produção.
Mas se a gente procurar com carinho, a gente acha fácil.
Mas
hein?
É claro, vocês acha dois. Pois, mas é claro.
Pô, nós já achamos.
Achamos 20 aqui.
A gente já fez esse
levantamento. Em 2-3 minutos, a gente achou 20 aqui outro dia, pô. Vamos lá.
Tá bom, né? Vamos agora pro nosso horário local.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
É hoje, logo após o Esportes TMC, Copa do Brasil, Coritiba e Santos.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Nas primeiras horas da manhã, chega um programa que atualiza as notícias do dia anterior e prepara você para o que vai acontecer. Start TMC. Tudo mais cedo. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina, que tá só começando. De segunda a sexta, 6 da manhã. Start TMC. O start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC 100.3.
Quem sabe escutar, quem
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC.
Eu sou Brian Valença e te faço companhia nos blocos locais aqui da TMC.
Eles estão aqui, estão com a gente na TMC Curitiba. A melhor, a mais bem informada, a mais ágil, a mais famosa do Brasil.
Eu sou Angeles Fire, sigo na sua companhia.
São tantas qualidades que para gravar essa chamada, vamos deixar eles mesmos falarem deles mesmos.
Não estou sozinho, pelo contrário. Também com a Isabela Miranda. Hoje eu já vi a Isa se indicar pra lá, de lá pra cá, liga pra um.
Sempre
pra
em busca
lá.
Das prioridades, das notícias que importam.
Com o Leonardo Gomes, que desde cedo tá por aqui trazendo as principais notícias. Com a companhia também do Felipe Armata.
É, a gente traz informações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Quatro horas e 47 minutos, 4h47, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Sigo por aqui, nesses últimos minutinhos de jornalismo e na sequência chega o pessoal do Esporte TMC, você sabe, né? Coritiba e Santos duelam logo mais pela Copa do Brasil no Couto Pereira. Major Antônio Couto Pereira vai receber esse jogão e, claro, o grande craque, a grande dúvida da seleção brasileira vai estar em campo, Neymar Júnior, levando todas as atenções neste jogo de hoje. Nós vamos voltar para o nosso noticiário, 22 graus nesse momento. Vamos para o Noticiário Nacional.
Passaporte TMC.
O passaporte da Copa te leva agora para Los Angeles, na Califórnia, que vai ser uma das sedes mais badaladas da Copa do Mundo FIFA 2026. Os jogos acontecem no moderno SoFi Stadium, um dos mais tecnológicos do mundo, casa do LA Rams e do Los Angeles Chargers. LA vai muito além do futebol. Dá pra curtir praias como no Santa Monica Pier e passear pela famosa calçada da fama de Hollywood. Mas pra quem gosta de compras e entretenimento, opções também não faltam. Só atenção ao trânsito intenso de LA. Vale planejar bem os deslocamentos. Los Angeles une esporte e lifestyle como poucas cidades no mundo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Nós voltamos a falar da divulgação do áudio em que o senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história do pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrando, a TMC aguarda a fala do Flávio Bolsonaro. A gente está com uma equipe na frente da sede do PL, lá em Brasília, e estão com ele o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL, deputado Rogério Marinho. Bom, para repercutir essa notícia, a gente conversa agora ao vivo com o cientista político e professor do Mackenzie, Rodrigo Prando. Vamos lá, professor, para começar, né? Qual que é a gravidade política de uma denúncia que envolve um senador pré-candidato à presidência pedindo dinheiro para um banqueiro envolvido em uma série de escândalos de corrupção para financiar um filme ligado à própria família? Boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Prazer estar aqui contigo. Bom, você sabe que eu estava escrevendo, tinha terminado de escrever um artigo sobre isso, inclusive, e a sua equipe, né, entrou em contato comigo. Bom, o que está acontecendo por enquanto, né? Sabidamente, o Daniel Vorcaro tem problemas sérios com a justiça, e não só problemas sérios com a justiça, mas problemas que se espraiam em vários poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. A gente conhece, por enquanto, a pontinha do iceberg, porque sabe-se que ele está negociando, mas ainda não evoluiu, uma delação premiada. Pois bem, eu estava escrevendo, inclusive, lembrando, né, um político que dizia que a política é como nuvem, você olha para um lado, ela está de um jeito, quando você olha, já mudou. E por que que eu escrevi isso agora há pouco? Porque a semana passada, ou a semana retrasada e passada, não foram tão simples e fáceis para o presidente Lula. Mas essa semana, e no finalzinho da semana passada, com o Ciro Nogueira alvo de busca e apreensão da PF, e agora esse áudio que foi divulgado em relação ao pedido do Flávio Bolsonaro, coloca nitroglicerina pura no embate político-eleitoral. Então, o que a gente pode dizer no momento? Que é prematuro fazer ainda ilações, que os áudios são um pedido de recurso, de dinheiro, daqui a pouco ele vai trazer a versão dele, mas já é algo que, por certo, impacta, né, como impactou, né, a busca e apreensão do Ciro Nogueira e também um possível envolvimento dele com Daniel Vorcaro, agora o Flávio Bolsonaro, que é, no momento, o principal adversário nas projeções de segundo turno do presidente Lula. Uma eleição polarizada, uma eleição com candidatos com alta rejeição, a vitória se dá geralmente por uma pequena margem, como aconteceu em 2022. Então, Mayara, eu te diria com muita tranquilidade que o momento hoje é muito nebuloso, as nuvens que estão mais ensolaradas e brancas para o Lula agora estão escuras e prevendo aí uma tempestade para o Flávio Bolsonaro.
Só para complementar aqui, a gente está conversando com o Rodrigo Prando. Nesse momento, saiu uma notícia no Globo, a equipe do jornal O Globo confirmou com o publicitário Tiago Miranda. Ele confirmou ao jornal O Globo que intermediou a negociação que levou Daniel Vorcaro a aportar, segundo ele, 62 milhões de reais no filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, Tiago Miranda, publicitário, disse que o valor previsto seria maior, mas os repasses foram suspensos com a crise no Banco Master. E a gente está vendo que essa notícia já está gerando outros problemas. O mercado financeiro, ele não fala, mas ele age. O dólar já subiu 2% hoje por causa dessa notícia, batendo na casa dos R$5 de novo. Já tinha um tempo que não estava batendo, voltou a bater nos R$5, porque o mercado agora está entendendo a potência que tem essa denúncia, essa divulgação feita pelo Intercept Brasil.
Travou ali?
Não travei, eu tô aqui. Eu não sei se é para comentar a afirmação e quero também já dar um boa tarde para o Tomás.
Eu tô trazendo aqui, Rodrigo, tô trazendo esse fato novo, essa apuração nova, que eu acho que ela já nos dá novos elementos para nossa conversa aqui.
É, e só para complementar, perfeito, gente, escândalo do Banco Master foi justamente, explodiu em novembro, que foi quando o Flávio Bolsonaro pediu essa ajuda ali pelo áudio, só para complementar.
Certo, me perdoe que eu peguei o celular, porque seus colegas jornalistas de outros veículos estão também me ligando aqui. Mas olha só, então, de novo, uma boa tarde para o Rodrigo e para o Tomás.
Boa tarde.
E sem dúvida nenhuma, que é um fato novo. Então, veja só, havia um áudio dizendo o seguinte: há um pedido de quase, ali eu estou falando de memória, 184 milhões de reais. Parece que um aporte foi de 62 milhões. Então, tem muita coisa que terá que ser explicada pelo Flávio Bolsonaro. Então, de fato, como eu disse, isso aí é a pontinha do iceberg e a gente aqui tem novos elementos, o que, obviamente, fará com que o Flávio Bolsonaro seja obrigado a se pronunciar. Lembremos que, na semana passada, ele acabou se pronunciando de maneira muito protocolar com relação à operação que foi de busca e apreensão na casa de Ciro Nogueira. Agora, o nome dele e o áudio estão mais contundentes. Então, sem dúvida nenhuma, que ele tem uma situação para enfrentar, a partir de agora, bem complicada. Salvo o melhor juízo, vocês me corrijam, parece que até já há um pedido de prisão feito pelo Lindbergh Farias em relação ao candidato, senador, pré-candidato Flávio Bolsonaro. Não sei se é isso, mas vocês me digam, porque eu estou aqui imediatamente com vocês discutindo e problematizando essa questão.
O Lindbergh já tocou nesse ponto, disse que vai solicitar, vai fazer um pedido de prisão do candidato Flávio Bolsonaro. Agora, professor Rodrigo, é claro que a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa depois de um escândalo como esse é exatamente o cenário que o senhor ilustrou com o exemplo da nuvem, a metáfora da nuvem. Momentos mais tranquilos para o outro lado, o lado da situação, o lado da esquerda, o lado do Lula. Agora, um escândalo desse porte é suficiente, por exemplo, para fazer Romeu Zema, para fazer Ronaldo Caiado se empolgarem também? Até porque nem sempre escândalos acabam destruindo candidaturas, destruindo reputações na política. Se a gente for pegar, por exemplo, o histórico do próprio presidente da República, quando o presidente, pensar em Petrolão, Mensalão, enfim, ele conseguiu voltar, conseguiu se reeleger. O escândalo que a gente está começando, que nasce nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, será suficiente para tirar, de repente, o Flávio Bolsonaro do páreo, pensando até num outro candidato de direita crescendo nesse cenário eleitoral?
Excelente questão a sua, e vamos entender o seguinte, tá? Em 2022, a vitória do Lula se deu pela menor margem de votos na Nova República. Não foram 2% dos votos válidos. Então, se a gente tiver, de acordo com as pesquisas, um cenário ainda polarizado entre Lula, que é o incumbente, e Flávio Bolsonaro, qualquer desgaste pode significar uma derrota ou uma vitória, de um lado ou outro. Então, a gente não tem ainda a dimensão do prejuízo na imagem e simbolicamente que esse escândalo, sendo colocado dessa maneira na sua pergunta, recairá sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. Claro que ele tem que se explicar, e ele fará isso, ele vai, obviamente, buscar trazer suas considerações, não sei quais serão, mas fará o papel dele, que é tentar se explicar. E veja que em menos de duas semanas ele está se explicando novamente por um desgaste que chega, só que desta vez diretamente envolvendo o seu nome e o nome do seu pai, que se encontra inelegível e preso. A outra parte da sua pergunta. Com isso, outros candidatos mais à direita e ao centro não poderiam ganhar força e musculatura? Sim, poderiam. Então, pode acontecer que, de repente, Zema, e que eu acho que nesse momento Zema tem muito mais capacidade de mobilizar de maneira comunicacional, inclusive pela crítica que fez aos ministros do Supremo, pela charge que fez ali e tudo mais, né? Tudo isso dá ao Zema uma oportunidade. Caiado tem também, mas me parece que nesse momento, pelo menos nas últimas semanas, Romeu Zema é mais conectado com esse universo digital do que o Caiado. Então pode ser que sim, que um outro candidato comece a melhorar. E claro, estou falando numa suposição, são hipóteses, seriam ou não confirmadas a partir de novas rodadas de pesquisa. Saiu recentemente pesquisa mostrando que a gente tem ainda praticamente um empate técnico com Lula e Flávio Bolsonaro. E por último, já devolvendo para vocês, tem uma questão. De fato, um escândalo pode não representar o fim de uma candidatura como a de Flávio Bolsonaro, como muita gente falou quando o Jorge Messias foi preterido, não foi aceito pelo Senado da República, que o governo havia acabado. Poucos dias depois, Lula estava sendo recebido por Trump em tapete vermelho, com um sorriso que é pouco comum no rosto de Donald Trump, e o presidente agora e o governo têm anunciado medidas, né? Desenrola, questão de segurança pública, revogação da taxa das blusinhas, então está ali abrindo sua caixinha de bondades, buscando eleição. Pois bem, então, se lá o Mensalão não chegou a derrubar o governo Lula e ele foi reeleito, pode ser que Flávio se recupere. Isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas é óbvio que o momento agora, neste caso, no dia de hoje, nos próximos dias, as explicações chegarão. E eu sempre disse aí, para finalizar e passar para vocês de volta, que o Flávio, candidato, tem o ônus e o bônus. O bônus é o sobrenome, que é o sobrenome do seu pai, preso e inelegível. Então é uma força. Mas ele tem também o ônus, que é o desgaste que viria do escrutínio da opinião pública e dos jornalistas. E por fim, né, mesmo que o Flávio, tendo esse ônus, sendo aí desgastado pela questão desse escândalo, do pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, tem um fato que também é incontornável. O Lula é muito rejeitado. Ainda que o presidente consiga melhorar a sua posição nas pesquisas, ele, o lulopetismo, é muito rejeitado. Então isso faz com que até um escândalo como esse talvez não seja capaz de tirar, nesse momento, a proeminência política eleitoral de Flávio Bolsonaro. Desculpa, acabei falando muito, mas eu acho que a pergunta exigia ponderar um pouco mais. Me desculpe.
Imagina, foi claro, ótimo. Não à toa que Rodrigo Prando é muito procurado pela imprensa, explica muito bem. Obrigada, viu? Cientista político e professor do Mackenzie, mais uma vez, Rodrigo Prando, obrigada pela sua presença aqui no Link TMC para explicar os pormenores desse caso pra gente, viu?
Maiara, Tomás e Rodrigo, é sempre um prazer estar com vocês três. Fiquem bem, um bom programa e um bom jornal. E quando possível, obrigado. A gente volta a se falar. Fiquem bem.
Muito bem. É muita coisa ainda para acontecer nesse país até outubro.
É.
Nem roteirista de série de Netflix consegue fazer melhor. Amanhã a gente volta com mais Link TMC, não é mesmo?
Não, nem roteirista de Dark Horse, né?
Exato. Né? E aí já é uma outra história.
Previu isso.
Exatamente.
Beijo então, pra vocês. Tá, gente, esse assunto certamente vai continuar. Certamente nós vamos voltar a ele amanhã, porque o dólar disparando por causa dessa nova crise aí que surge na política brasileira, envolvendo o Flávio Bolsonaro, diretamente com o Daniel Vorcaro, com esse pedido aí de 134 milhões. Amanhã vai ser outro mundo na hora que a gente for tratar desse assunto. Mas a TMC continua nele.
Valeu, Alvarez. Valeu, Maiara. A gente volta amanhã às 3 da tarde. Tchau, pessoal.
Tchau.
Até amanhã.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar?
Gol!
mais durante e depois do jogo. É com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR. Escuta só no TMC.
O futebol não para e hoje teremos os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Às 19h, o Vasco enfrenta o Paysandu e o Juventude encara o São Paulo no Alfredo Jaconi. Mais tarde, o Coritiba duela contra o Santos no Couto Pereira e o Mirassol enfrenta o Bragantino. Às 21h, o Bahia encara o Remo, o Ceará enfrenta o Atlético Mineiro e o Jacuipense contra o Palmeiras no Estádio do Café. O melhor do futebol é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento: conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Esportes TMC. Uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC.
Esportes TMC.
Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou.
Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Fala, moçada! Começando o Esporte TMC dessa quarta-feira, hoje é dia 13 de maio de 2026. O Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC e pela nossa live lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, quarta-feira, o Esporte TMC vai falar muito de Copa do Brasil, porque hoje à noite, às 19h30, tem Coritiba e Santos no Couto Pereira. Foi 0x0 o primeiro jogo lá em Santos, então hoje quem ganhar tá classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se empatar o jogo de novo, pênaltis para decidir quem passa de fase. É o Coritiba no caminho de Neymar. O Neymar quer ir pra Copa, mas o Coritiba não quer deixar. Hoje a gente fala muito de Coxa e Santos aqui no programa, que também vai trazer informações do Atlético, porque amanhã é a vez do Furacão jogar pela Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. E a gente atualiza também o noticiário do Paraná, o Tricolor da Vila, na preparação para iniciar a disputa da semifinal da segundona do Campeonato Paranaense. Tudo isso a partir de agora, aqui no Esporte TMC. Tudo bem com você, Tezinho? Ih, ele não veio!
Ele não veio hoje. Ai, 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 ai. De novo, dando miguezinho na galera, né? Que coisa boa. Como é bom o seu ET, né? Eu sempre falo isso. O emprego dos sonhos. Senta ali, ganha uma fortuna pra falar bobagemzinha, pra ficar tirando sarrinho. Só falando piadinha, palhaçadinha. E de vez em quando nem aparece. Esse é o ET da TMC. Então vamos, né? Vamos ver se ele aparece em algum momento aí, porque hoje a gente tá começando agora às 5 com o nosso Esporte TMC e só vai terminar lá depois do jogo do Verdão. A gente emenda com a transmissão de Coritiba e Santos, então a partir de agora é muito futebol pra você aqui na TMC. Vamos nessa então, direto pro Couto Pereira. O Nicolas França tá por lá pra trazer os destaques do Coritiba. O Verdão encara o Peixe hoje à noite. Nicolas França!
Fala, Porto! Todo mundo ligado aqui na TMC. Fala da sala de imprensa do Couto Pereira. 7:30 PM, a bola rola ali em cima, né? No andar de cima aqui, estudos subterrâneos no gramado do Couto, já preparado o gramado para receber as duas equipes, inclusive o quase nada falado Neymar nessas vésperas de convocações para a Copa do Mundo. Dois jogos do Coritiba contra o Santos de Neymar em uma semana. Domingo tem um encontro pelo Brasileirão lá na Neoquímica Arena em São Paulo, mas hoje o papo é Copa do Brasil. Empate por 0-0 na partida de ida. Coxa controlou bem o Neymar, controlou bem o Santos, perdeu chances claras de voltar com a vitória. Então, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer fica com a vaga. Para o Coxa, uma importância histórica, porque desde 2015, 11 anos, o time não avança até as oitavas de final da Copa do Brasil, e tem a importância de momento também, né? Voltar a vencer desde aquele jogo com o Peixe, foi o primeiro empate de uma sequência de partidas sem vitórias, né? A última vez que o Coxa ganhou um jogo já faz quase um mês, foi do Atlético Mineiro aqui no Couto Pereira. Então, dar essa resposta aí pro seu torcedor que vai lotar o estádio, ingressos esgotados, check-ins de sócios esgotados já desde ontem, o estádio lotado, tem toda essa aura pairando em torno do Neymar enquanto se espera a convocação para a Copa do Mundo. Mas o que o Coritiba precisa mesmo é dar uma resposta para sua torcida, voltar a vencer e voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 11 anos. Porto.
O Jairo Júnior também tá lá no Couto Pereira para falar de Santos. Hoje ele acompanha o Santos de Neymar. O mundo inteiro tá de olho nesse jogo hoje, Juninho.
E muito provavelmente Carlo Ancelotti, Rafael Porto, Carlo Ancelotti também deve estar de olho no jogo de hoje para ver o desempenho do Neymar, que está na pré-lista enviada à FIFA para a disputa da Copa do Mundo. E ele tem esses dois jogos como contra o Coritiba para provar que está bem, não só fisicamente, mas também pode ser um jogador a fazer diferença no grupo da seleção brasileira. O Santos vem com uma vitória nos últimos 8 jogos, mas vem dando indícios de melhora sob o comando do Cuca. Daqui a pouco os detalhes do Peixe.
A Monique Vilela já está em Goiânia. É lá que o Atlético joga amanhã pela Copa do Brasil. O Atlético joga. O Bruninho não. Ele não quer mais jogar no Furacão, Monique.
E não veste mais a camisa do Atlético. O Bruninho encerra sua pequena, curta, conturbada e maluca história vestindo a camisa rubro-negra. A gente está aqui em Goiânia, daqui a pouquinho a delegação rubro-negra chega por aqui, já pousou no aeroporto Santa Genoveva, veio de voo fretado para cá. E mais um desfalque para o técnico Odair Hellman na partida de amanhã. Ao menos tem alguns retornos, viu, Porto, para esse compromisso. Como o de Viveiros, que vai ser o responsável pelo ataque do Furacão nessa partida diante da equipe do Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. Aqui, Portinho, morram de inveja, 27 graus, calorzinho dos bons. Daqui a pouquinho a delegação rubro-negra chega por aqui.
E o Jairo Júnior no Couto Pereira também vai trazer as informações do Paraná, porque o Tiaguinho tá pedindo passagem, Juninho.
E o torcedor paranista tá pedindo pelo Tiaguinho. Será que o Tcheco vai se convencer e escalar o Tiaguinho como titular domingo lá em Paranaguá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Porto.
Tudo isso no Esporte TMC dessa quarta-feira que tá começando. A partir de agora você pode participar do programa com a gente, mandando pra cá sua participação com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão pra TMC. Manda seu recado que eu registro no ar aqui a sua participação. Vamos juntos hoje até às 7 horas da noite e logo depois tem a transmissão de Coritiba e Santos. O Ancelotti tá de olho, o Marrocos tá de olho, o Haiti tá de olho, a Escócia tá de olho, a França, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, o mundo inteiro quer saber se Neymar vai para a Copa do Mundo e o Coritiba tá no caminho do Neymar rumo ao Mundial. O Esporte TMC dessa quarta-feira começou.
Vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo. E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar. Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma.